Fazem tudo para serem vistos. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Preferem os melhores lugares nas festas e os lugares de honra nas casas de oração. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Vocês não devem ser chamados de mestre.
Agora não.
Não.
Por fechou da lei, primeiro, quer fama.
Não é isso?
Que fama?
Eu sei.
Não é só eu sei. Que fama? Aconteceu o que eu quis.
É.
Viu como eu estava chato?
É. Oh, Deus.
Viu como eu estava chato? Aconteceu o que eu quis. Não, viu? O copo veio para lá onde eu queria. Agora, se o outro sofreu com isso, o problema é do outro, ó. Não tô nem aí, porque eu me satisfiz. Se eu falo, se eu quito com o outro e o outro sofre, ah, o problema é do outro. Porque ele acabou fazendo o que eu queria. E quando ele fez o que eu queria, eu me transformei no ei, ó. Amar os textos sagrados. O que são os textos sagrados? É, isso antigamente a roupa dos abismos era feia de textos, né? Mas o que, nessa interpretação que nós estamos dando, o que é o texto sagrado?
As leis.
As suas leis.
Deles, né?
Se amar, você bota bem caro tudo que você gosta, tudo que você não gosta. Você está sempre com tudo escrito pelo corpo, entre aspas, né? Para mostrar aos outros o que ele tem que fazer. Porque se ele não fizer aquilo, eu vou ficar difamado. Sabe, sabe por que eu não abro mão de uma pessoa botar um copo onde ela quer? Porque senão eu vou perder a fama. Eu sei onde é o lugar de copo, aquela pessoa não sabe. Eu tô certo, aquela pessoa não sabe. É por isso que ninguém abre mão. É por isso que vocês não abrem mão. Porque, na verdade, vocês estão buscando o seu próprio prazer. E o problema não é onde está o copo. O problema é o prazer de eu vencer o outro. O copo parou aonde eu quis. É para isso que você ensina. Você não ensina um fio a agarrar o copo lá para proteger o copo, não. É para mostrar para os outros como seu filho é muito bem educado, como você educou muito bem. É para os outros não falarem de seu filho, porque vão estar falando da educação que você deu para ele. É o chefe do trabalho que obriga que a coisa seja feita daquele jeito, e muitas vezes aquele jeito é o pior para o trabalho. Mas ele começou assim, os outros têm que fazer assim, porque senão ele vai perder a fama. Senão ele vai ficar desmoralizado. Afinal de contas, eu sei onde é, ele não põe e eu vou dizer que ele está certo. É essa hipocrisia que Jesus está nos levando. A hipocrisia de dizer que eu estou agindo certo. Eu não estou agindo certo, eu estou agindo ditatorialmente baseado no que eu acho certo. Muitas vezes nós dizemos, olha, para de fumar, você vai morrer. E nem está aí se ele morre ou não, eu estou preocupado é que eu vou ficar sem ele. Na hipocrisia. Sabe, o outro gosta de fumar, dá o direito a ele. Mas ele vai morrer, dá o direito, todos vão morrer um dia. Por que você não quer que ele morra? Mas aí como eu vou ficar? Ah, então você está buscando a sua fama de ficar ao lado dele? O seu prazer de ficar ao lado dele? E para isso, ele tem que se mudar? Porque você quer que ele se mude? Essa coisa que nós precisamos rever. E muito mais, precisa rever a sua individualidade, sua personalidade, para ser o que eu quero que ele seja. Vai à bicha para rezar para o filho deixar de fumar, para o filho deixar de cheirar tóxico. Vai à bicha para rezar para o filho deixar de ser bandido. Mas o filho está bem sendo bandido, qual o problema? Não, mas eu amo ele. Ama. Ama ou quer possuir? Ou quer mudar ele? Se você ama ele, você tem que amar ele do jeito que ele está. E não querer mudar ele para satisfazer o seu amor. É isso que nós precisamos rever neste mundo. É nós que tem que nos adaptar ao mundo. E não o mundo que vai ter que se adaptar à nossa sociedade. Sejam elas qual forem. Fala assim.
Quando o senhor fala, questão do difícil, né? Aproveitar muito o exemplo. Ah, ele é bandido, deixa de ser bandido. Mas a gente não está aqui para ajudar o próximo? Não seria a nossa parte, o nosso amor ao próximo, não seria estar mostrando a esse filho outros caminhos? Não é simplesmente ele quer ser bandido e vou deixar ser bandido?
Fia, tem duas coisas na sua pergunta e vamos estudá-las separadamente. Você disse para eu, desde ele ser bandido. Eu não falei isso.
Você falou isso?
Não. Eu falei que você não pode ficar contra ele ser bandido. É isso que eu falei. E ainda pede ajuda a Deus para brigar contra ele. Não é isso. Segundo ponto. Você disse para eu não tenho que ajudá-lo a sair? Tem. Só que eu tenho duas formas de agir. A primeira forma de agir é ensinando lei. Olha, é proibido ser bandido. Olha, é proibido de roubar. Olha, é proibido matar. Ó, colocando lei. Isso foi válido no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo nos ensinou a boa nova. Qual é a boa nova?
É o amor.
A comunhão amorosa com Deus. Então, não adianta eu lutar contra, vamos dizer, a tendência dele a ser bandido. Eu tenho que ensiná-lo a se integrar numa relação amorosa com Deus. E aí, ele vai querer deixar de ser. Que é muito diferente de você querer que ele deixe de ser. Então, a hipocrisia está não na ação, mas está na intenção. Porque na primeira, você quer obrigar ele a se mudar. Na outra, você dá armas para que ele busque a mudança dele. Então, o professor da lei é aquele que quer ensinar. O dar é proibido, você vai para a cadeia para lidar com isso. O sábio é aquele que diz, filho, Deus me ama. Por que que eu te ouvo? Ah, porque eu queria ter aquilo. Mas veja, filho, aquilo é de Deus, você é filho de Deus. Então você já tem. E se, olha, não está na sua posse hoje, é porque não é o seu karma. Ame tudo que Deus está lhe dando. Não são coisas diferentes de fazer? A segunda é a consciência crítica. A primeira é o professor da lei. Ficou claro as duas coisas? Ficou claro? Então, e isso você vai para todo, tudo que você quiser. Você tem que ensinar as pessoas a amar. Para que elas mudem-se. Agora você quer, através da sua lei, do seu quinto, da sua imposição, que o outro mude, porque você sabe o que é certo. É muito comum na mãe, inclusive, quando nem precisa com o filho que é assim, o filho, às vezes o filho já está muito maior, ela diz assim, faça isso. Aí o filho pergunta, por quê? Porque eu quero. Não há coisa mais irracional, não há lógica maior para que é uma briga de filho e mãe. Porque aí mesmo que ele não vai fazer. Deus não deixa. Porque se Deus deixasse, você aprendia que assim você dominava o mundo. E se você faz hoje com seu filho, amanhã vai fazer com um amigo, vai fazer com o marido, vai fazer com os outros. Tudo nesta vida a gente tem duas faces da moeda. Cadê a moeda aqui? Tudo nesta vida tem duas faces. Então não é não falar contra aquele que está roubando. Não é conversar, não é deixar de ajudar aquele que está num caminho, vamos dizer assim, entre aspas, que vai dar numa situação negativa. Mas é como você fala? Como? Com que intenção você está colocando naquilo? Na primeira, você está assumindo o papel de professor da lei e quer obrigar, porque você está. Na outra, você não critica, você não exibica e você ensina ele a comungar-se com Deus, a entrar nessa relação amorosa com Deus e ele deixa de querer fazer. Aí você não ofendeu ele, porque ele deixou. Na primeira, ele queria, você obrigou. Ficou claro isso? Agora ficou claro a diferença das duas coisas?
Na verdade, o velho Kim, né, se o senhor me permitir falar que nem a Maísa,
ele fala isso do jeito que quiser.
Me parece assim, pelo que o senhor está falando, a mudança grande que a gente tem que fazer é descristalizar tudo que está marcado desde que a gente nasceu e herdou, até as outras passagens também, que essa, com tudo que o senhor está falando. Agora, para virar isso que a gente chama de crístico, velho Kim, dá para mudar rápido ou isso aí? Porque eu estou achando que isso é encarnações, especialmente a nível de humanidade. Agora, de uma pessoa só, já é pesado, já é demorado. E já que tem um filho lá, que nem a menina levantou ali, ou uma filha, algum tipo de problema, tipo seja o Fox, ele tem pessoa assim, olha, só vai resolver melhor se for na mão grande mesmo. E depois a gente vê o que dá para fazer. É o que a gente faz aqui na Terra ainda.
Eu sei disso, mas é por isso que nós estamos aqui. Se vocês não, se você não avisem assim, nós não estávamos aqui para ensinar.
Não tinha mosca, você
já sabe, mas você não sabe, por isso nós estamos aqui. Então, deixa eu explicar para você. Sabe quanto tempo vai durar esse processo?
Não faço nem ideia.
Você tem alguma ideia?
Não.
Não tem? Você tem, filho, algum tempo, noção de tempo, quanto tempo vai durar esse processo? Para cada um?
Para cada um individual.
O tempo que cada um quiser.
O tempo que você achar que vai demorar.
Ah, sim. Se quiser, daqui a pouco, tá? Ou já. Tá certo.
Não, não tem.
Depende da sua entrega. Depende da sua luta. Se você lutar contra você mesmo, rapidinho, e vencer,
acabou a briga.
Acabou a briga. Agora, se você ficar dando desculpa para não colocar, desculpa, não estou hoje brigando com você, não, dizendo que você dá, mas vocês usam a máscara, como o caso da mãe, que diz, olha, eu tenho que ajudar meu filho, mas esquece que ajudar o filho não é fazer o que ela quer. Que ela disse que ajudar o filho é fazer o que ela quer. Entendeu? Então vai durar o tempo que você quiser. Deixa eu só dar um exemplo para você, moço. Isso aconteceu com nós. Né, filha? Me disse que as pessoas ficaram malucas. Eu tenho, na Belândia, 3 filhos que são doutor psicólogo. E eu de... Sabe, o texto diz que vocês vão formar um grupo de apoio à juventude. E vocês vão principalmente trabalhar na relação vício. Vício tóxico, vício bebida, vício cigarro, mas vício do fazer, vício da satisfação, vício da vontade, vício do querer, todos esses vícios também. E aí passou o tempo, um dia eu disse, agora nós estamos prontos para começar a estudar isso. Primeira lição, vamos pensar no viciado e tóxico. Primeira lição, quando o viciado e tóxico vier e disser, eu sou viciado, você diga para ele, parabéns.
Já quebrou no meio.
Parabéns por você ser viciado. Aí, mas você está ficando maluco, velho. Você ficou cagado.
Esquisito.
Eu disse, cara, é carinho. Primeiro, o que é o viciado e tóxico?
Ele deve ter respondido.
O que é um bicho? Por que, que alguém vai buscar solução num tóxico?
Fuga.
Fuga do quê?
Fuga de falta de amor,
fuga de uma realidade que ele não aceita. certo? Então ele está melhor que você, que aprendeu a viver com a realidade desvirtuando ela. Ele não conseguiu desvirtuar, foi ele buscou alguma fuga. Você se acomodou à realidade e acha a realidade normal. Você é pior que ele. Então a primeira coisa, ele teve consciência de que a realidade não é a maravilha que se pinta. E buscou uma fuga. Enquanto você busca outra, ou então se acomoda.
Se acomodou.
Então, Veda, parabéns porque você é viciado. Parabéns porque você já tem uma consciência de que precisa mudar alguma coisa. Agora eu tenho um outro caminho.
Você quer?
Segundo, se o viciado chega perto de eu e diz, você é viciado, eu sou viciado, eu digo, você não pensa, você é um safado, você faz isso, você faz aquilo, a primeira coisa que eu me tornei foi inimigo dele. Como é que você gosta de um inimigo seu?
Não.
Ninguém gosta, né? Não é muito mais fácil conversar com um amigo, lidar com um amigo?
Concordo com tudo.
Quando eu digo parabéns, eu já fui pro seu lado, sou seu amigo. Quando eu posso logo, você não perde e eu sou aqui como seu próprio salvador, eu sou o professor da lei.
Mais um.
Compreendeu agora? Essa mudança de atitude que nós precisamos ter nessa vida. Falar de julgar o próximo, de criticar o próximo, sem compreender na realidade o próximo.